falando também de aumento de temperatura, a Comissão de Educação aqui da Câmara aprovou um projeto que cria um programa para adaptar as novas escolas públicas a essa crise climática. O objetivo do projeto é aumentar o conforto térmico nas salas de aula, nas novas salas de aula, e preparar a rede pública de ensino para os impactos do aumento da temperatura e dos eventos climáticos extremos. O autor dessa proposta, o deputado Thiago Dimas, do Podemos de Tocantins, vai explicar para a gente pontos dessa proposta, desse programa de enfrentamento à crise e à emergência climática nas escolas. Deputado Thiago Dimas, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico.
Bom dia, Ana Raquel, eu é quem agradeço o convite e é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço muito e é muito positivo estar aqui de volta debatendo e trazendo, né, informações sobre o tema tão importante aí para o futuro das nossas crianças, da educação aqui no nosso país.
Certamente, deputado Thiago Dimas, o senhor inclusive é do Tocantins, que é um estado que a gente sabe que tem altas temperaturas, e não só aí no seu estado, mas outros estados do país também. A gente tem um dado, por exemplo, pesquisas apontando que um terço das capitais brasileiras possui pelo menos 50% de suas escolas localizadas nas chamadas ilhas de calor, que são regiões onde essa temperatura é significativamente maior do que a média da cidade. Claro que isso prejudica os alunos se essa escola não for climatizada. Como que essa proposta que foi aprovada na Comissão de Educação, esse projeto do senhor, pretende enfrentar esse problema e trazer mais conforto térmico para que os estudantes possam estudar, focar nos seus estudos e não ficarem preocupados ali no calor que estão sentindo nas escolas?
Ana, essa questão do conforto térmico está diretamente relacionada ao aprendizado, né? Os dados mostram isso com muita clareza. A gente tem índices e levantamentos que mostram que a cada grau, né, a mais dentro de uma sala de aula do que o ideal, né, aumenta e diminui a possibilidade, diminui o aprendizado de 2 a 12, chegando até 12% na queda do rendimento dessas crianças, quando comparadas, né, aquelas que têm uma sala de aula com uma climatização adequada. E em especial aqui o nosso Tocantins, o meu querido Tocantins, é um estado muito quente, né, sempre com altas temperaturas, e aí você imagina, né, estudar em uma sala de aula com um calor sufocante, muito insuportável, e isso, enfim, diminui a capacidade de concentração. E nós apresentamos esse projeto de lei primeiro, porque esse conforto térmico é ideal. E segundo também, porque a maioria das escolas, só 33%, né, isso os dados de censo agora de 2023, desculpa, o censo escolar, mostram que somente 33% das salas de aula são climatizadas. E quando você pega aqui a realidade do Tocantins, por exemplo, quando eu ainda como parlamentar ajudava o município, ajudava o prefeito a destinando os recursos para que ele pudesse investir na climatização, a escola, a rede elétrica não suportava, não tinha, os investimentos ficavam consideravelmente mais caros porque o projeto não tinha sequer uma previsão para essa climatização. E daí surgiu a ideia desse projeto de lei, que eu fico muito feliz que esteja caminhando e que agora, com essa aprovação, por unanimidade, por um consenso entre governo, entre oposição, entre todos ali, né, na Comissão de Educação, mostra a relevância dele, e eu espero que a gente possa, a partir de então, mudar a realidade, principalmente das novas escolas, que é o que a gente vai conseguir alcançar com a obrigatoriedade, mas abrir um campo, abrir, né, um espaço dentro do orçamento para que a gente tenha, até mesmo, quem sabe, a correção da climatização nas escolas de todo o nosso país. Esse é o nosso foco, é o objetivo do projeto.
E, deputado Thiago Dimas, foi interessante o senhor ter citado essa experiência do senhor até na prefeitura, quando prefeito, e dessa questão da, às vezes, a rede elétrica da escola não suportar a instalação dos aparelhos de ar-condicionado. E aí o projeto do senhor tem também a previsão de haver um sistema de refrigeração com energia fotovoltaica, e não só isso, que as escolas também, além da questão do ar-condicionado, elas possam utilizar técnicas arquitetônicas que ampliem a ventilação. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente o que está aí previsto no projeto e por que que ele traz inovação nesse sentido?
A gente não trata exclusivamente do conforto, da questão da climatização através de aparelhos de ar-condicionado, né? Esse projeto ele foi aperfeiçoado, inclusive eu quero aqui destacar o belíssimo relatório da deputada Samia e agradecê-la, né, porque melhorou pontos significantes dentro do projeto. Primeiro, ao tratar essa questão e determinar como conforto técnico, não somente com essas técnicas de arquitetura, que ajudam e contribuem muito para que haja uma climatização mais adequada ali do ambiente, né, um clima mais adequado do ambiente escolar, mas também traz a sustentabilidade. Isso também tinha sido um ponto central importante que a gente fixava e colocava, por exemplo, a energia solar. E hoje a gente sabe que tem regiões, por exemplo, que tem outras fontes de energia renováveis, como a eólica, como, enfim, outras, né, que podem ocorrer. E aí, esse novo relatório, esse novo texto, contempla a obrigatoriedade também, porque tem que ter um projeto sustentável. Não adianta só a gente climatizar, às vezes, pôr equipamentos que vão consumir energia dentro da sala de aula e aí jogar essa conta para as escolas, para as instituições, que são elas mesmas que gerem o recurso e que pagam. Então, a nossa ideia, né, vem também com essa energia renovável, que hoje no país é a mais comum, é a mais utilizada, inclusive está cada vez mais acessível, né, em residências, e aí diminuindo consideravelmente a conta de energia, que é essa energia solar, né? Então, ela preferencialmente, eu acho que vai ser bem utilizada. E também vamos aí, foi incrementado ainda com a previsão do Fundo Social, que foi instituído pela Lei 13.251 de 2010, que destina e separa uma parte dos recursos, né, para a melhoria de infraestrutura local, escolar. Então, eu espero que com esses fatores, com essa fonte de recursos e com a necessidade iminente para melhoria do ambiente escolar, da infraestrutura escolar, a gente possa ter esse projeto aprovado nas próximas comissões e tão logo no Senado Federal, para que ele possa vigorar e ser uma solução, né, principalmente, como é o ponto central, para as novas escolas. E aí eu acredito que a gente avança muito.
E até o senhor citou aí a relatoria da deputada Samia Bonfim, ela que também coordena aí uma subcomissão na Comissão de Educação, que trata justamente da climatização das escolas, quer dizer, é um tema que a Comissão de Educação já vem estudando, né, deputado Thiago Dimas. E aí, qual que é a expectativa do senhor nas próximas comissões? A gente sabe que ainda tem a Comissão de Finanças e a Comissão de Constituição e Justiça, que são comissões mais técnicas, a parte de mérito, né, o projeto já passou pela parte de análise do mérito dele. A expectativa é de que possa ser aprovado ainda esse ano?
Vamos correr para aprovar ainda esse ano, e a minha ideia, a minha perspectiva, com toda a minha vontade que foi demonstrada, né, de logo meu retorno à Câmara, aprovar esse projeto de lei que estava ali tramitando na Comissão de Educação. A nossa ideia é realmente fazer com que haja uma sanção dele, inclusive, uma aprovação, inclusive lá no Senado Federal, vamos tentar fazer de forma célere, para que passe a vigorar esse ano ainda, já seja sancionado esse ano para vigorar logo no início do ano que vem. Essa é a nossa ideia. E essa questão foi mencionada, Ana, da infraestrutura, né, inclusive a deputada Samia faz parte dessa comissão, é fundamental que a gente possa debater, né, essa questão da infraestrutura escolar, porque ela está diretamente relacionada ao aprendizado, né, das crianças. Nós temos hoje, no país, só para ter uma ideia, essa questão do conforto térmico, ela é extremamente necessária, mas nós temos ainda hoje no país mais de 5.200 unidades que não têm banheiro. Nós temos outras 8.100 escolas no nosso país que não têm sequer água potável. Esses são dados da Associação do Tribunal de Contas, junto com o Censo Escolar de 2021. Então, acredito que não há necessidade de ter um projeto de lei que obrigue a ter banheiro e água potável. Isso é básico e essencial. Então, a gente tem pegado muito nessa parte da infraestrutura escolar, e eu, pessoalmente, né, também, por não ser um especialista na parte pedagógica, mas sei das dores, das dificuldades, né, nessa parte de infraestrutura. Então, espero contribuir com a aprovação desse projeto de lei para que a gente possa obrigar essa questão da infraestrutura relacionada ao conforto térmico, porque eu tenho certeza que isso vai impactar no aprendizado, no futuro melhor. Tanto para as nossas crianças, que é o ponto central, que estão ali, que precisam ter uma condição de estudo melhor, mas também para os profissionais de educação, para os professores, para todos aqueles que convivem dentro do ambiente escolar e passarão aí a ter um ambiente muito mais adequado.
Certamente, esse é um ponto até da infraestrutura que o senhor bem citou, não só da questão da climatização, mas também de acesso a banheiro, de acesso à água potável, que faz parte do Plano Nacional de Educação. É outra discussão importante nessa área que está sendo feita aqui pela Câmara dos Deputados, tem a comissão especial, e a ideia é que haja essa renovação no Plano Nacional de Educação já para a partir do ano que vem, e esse tema também é incluído, né, deputado? Eu agradeço muitíssimo a entrevista, deputado Thiago Dimas, do Podemos, do Tocantins, e aguardando que essa proposta, de fato, caminhe nessa celeridade, nessa rapidez com que o senhor espera.
É isso aí, Ana Raquel. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Para a gente é sempre uma satisfação. Está na Câmara, está no Congresso, buscando isso, né? Melhorar a qualidade de vida da população de todo o país. Eu fico muito feliz por fazer parte disso. Agradeço a vocês o espaço e reafirmo aqui a vocês, à população, o nosso comprometimento, o nosso compromisso em estar buscando fazer uma atuação firme, propositiva e que gere, acima de tudo, resultados lá na ponta para a população. É isso que interessa.
Certamente. Obrigada, deputado. Um bom dia.
Bom dia.